Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Tenham todos um dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos continuar. Vamos continuar. Falando. Vamos continuar falando sobre o assunto, né, do momento. Deus está falando conosco esses dias sobre o bebê da água. O bebê da água. Que beber da água que eu lhe der, ele se torna uma fonte. Presta atenção. Você vai se tornar uma fonte, né? Às vezes, até começando aqui com a Lázaro agora mesmo, a gente muitas vezes faz uma certa... Nós temos uma grande dificuldade. Para ver, chegar a enxergar, ver as coisas do ponto de vista de Deus. Por isso que Deus fala, vamos cavar esse tema. Outra coisa interessante também, que já desde o começo da visão, na visão da igreja, foi falado, né, sobre os montes. Você chegar... a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Até você enxergar lá em cima. Você sobe o primeiro degrau, você tem uma visão. Daqui de baixo, eu não consigo enxergar o que quem está lá em cima enxerga. Então nós temos, na medida que nós vamos subindo, nós vamos melhorando a nossa visão. Não é assim? A mesma coisa é a cisterna. Que você só vai chegar na água mais limpa quando você chegar realmente tomar direto na fonte. Para que a água esteja realmente limpa, Deus está explicando para nós esses dias que tem que passar por um período, tem que passar por um período em que a cisterna vai estar com a água suja. E essa cisterna é você, essa cisterna é você. Não é? Não tem como nós pularmos esse pedaço. Não tem como você, vamos dizer assim, passar de uma, a primeira fase, para a última, sem passar pelo meio. Não tem como subir um monte, passar do primeiro para o último. Não tem um bondinho que vai levar a gente para lá, não. Tem que caminhar, né, Nayane? Tem que passar pelos pedaços difíceis da vida. Amém? Por isso é que é um caminho. Por isso é que é um caminho. O que é caminho? É a distância, né? É o espaço, o caminho é aquele espaço que liga duas outras pontas, né? Por isso é que é um caminho, passo a passo. Ninguém vai chegar no último sem antes passar pelo meio. E esse meio do caminho, muita gente não vai chegar lá. Muitos não vão chegar lá, porque escandalizam ao longo da estrada, né? Porque lá fala assim: se você não desfalecer, muitos desviam ou para a direita ou para a esquerda. Quantas pessoas saem de uma denominação, vai para outra denominação e fica rodando. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que persevera. Você vai encontrar muitas vezes pessoas assim, inseguras, pessoas inseguras, incertas, né? Que começa uma coisa, de repente toma outro rumo, toma outra direção. Então é isso que Deus está falando conosco. Só que nós estamos às vezes acostumados com a coisa, e às vezes choca quando a gente entende de uma maneira diferente. Quando fala do barro, da água misturada com a terra que vira lama, não quer dizer que é uma lama. Não quer dizer que você está em pecado, né? Pode, claro. Porque quando a gente entra no caminho, você está em pecado. O pecado, interessante, presta atenção e vê se vocês entendem, por favor, que o pecado não é mais o deixar de comer, o comer sem lavar o prato, etc. Não, o pecado é não crer. Você creu, você entra no caminho. Se você entrou no caminho é porque você creu. Quem crê será salvo. Então você entrou no caminho, morreu logo em seguida. Você morreu aonde? Morreu crendo. Morreu no caminho, né? Morreu crendo. Se você andar mais um pedaço, morreu. Você morreu depois do outro, mas morreu. Todo mundo vai ter que morrer. Uma hora ele vai ter que morrer no caminho. É assim? Mas quem caminhou um pedaço, ele enxergou melhor. Quem caminhou, ele viu alguma coisa mais. Ele entendeu alguma coisa mais, né? Se Deus quiser que a pessoa permaneça, ela vai melhorando cada vez mais. O caminho do cristão é como a luz da aurora, que vai, a água vai ficando cada vez mais limpa. A água vai ficando cada vez mais limpa. O aperfeiçoamento dos santos, a santificação, a regeneração. Amém? Você não pode ficar lá parado, como ficaram, por exemplo, a Igreja Católica. Por quê? Por quê? Porque não mexeu, não cavou a cisterna, não chegou realmente buscar Deus, entender Deus. Amém? Então, quando fala, muitas vezes a gente assusta, escandaliza, porque, meu Deus, eu estou na lama, eu ainda estou na lama, então o que está acontecendo comigo? Amém? Não é assim? Não, todo mundo, todos nós vamos passar, quem está buscando a Deus, quem está cavando a cisterna, né, quando ele começar a aproximar da verdade, quando ele começar a aproximar realmente água limpa vai ter período de tribulação, período de conflitos. Ah, é assim, não é assim. E agora? Por que isso? Por que aquilo? Vai ter período de conflito, de luta. Será que eu posso ou eu não posso? Será que eu devo ou eu não devo? Vai ter muitos, muitos conflitos. Mas é nesse período, é o período melhor da vida do cristão. Aí eu estou explicando que Jesus com 10 anos, com 15 anos, com 12 anos, com 20 anos, ninguém ouvia falar. O tempo que marcou a vida dele foi dos 30 aos 33, que foi o tempo mais atribulado, foi a época que ele mais sofreu. Foi a época que ele mais, quando ele chorou e suou sangue. Foi dos 30 aos 33. É porque ele estava pecando? Não. Porque ele estava ali na época mais importante da vida dele. Ele nunca entendeu melhor do que naquele período. Amém? Então, nós não podemos radicalizar nada, nós não podemos legalizar nada, porque é um perigo. É um perigo. Nós, pelo contrário, nós aqui vivemos pela fé e vamos realmente ouvir o que tivermos que ouvir. Para, pensa, toca para frente. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Agora, por exemplo, ninguém tem culpa se você não estiver acompanhando, se você não estiver cavando a sua cisterna, se você não estiver acompanhando, claro, você vai ficar para trás, você vai ficar surpreso com as coisas que vão acontecendo. Amém? Você não vai nem entender, às vezes, o que está acontecendo. Amém? Vai chegar no momento, a igreja vai chegar no momento, que é o fim. Todo mundo comprava, vendia, casava, dava-se casamento, e Noé construindo a arca. E Noé fazendo a arca, Noé construindo a arca. A arca está sendo construída, a igreja está sendo edificada. Todo mundo vai participar da edificação da igreja? Nem todos vão. De repente, um será tomado, o outro será deixado. Quem foi tomado? Aquele que estava cavando a sua cisterna. Quem foi tomado? Aquele que estava acompanhando. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, por favor.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
Então, o que vocês entenderam aí? Nada. Né? A vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. A vida de Jesus se manifesta. Então, a hora que você vai dizer levanta e anda, a vida de Jesus se manifesta. Quando começa na vida do cristão o quê? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Não, você não é a justiça própria, mas aquela que vem de Deus. A excelência do poder seja de Deus e não nossa. Presta atenção. Quando começa na nossa vida, em tudo somos atribulados. Tem uma coisa que o crente não admite, o quê? Tribulação. Quando começa a tribulação, ele para de furar a cisterna. Alguma coisa está errada. Eu estou furando a cisterna. Começou a tribulação, o que que ele faz? Para, toma outro rumo. Ele começa a fazer outra coisa. Por quê? Não, como é que pode a gente ter tribulação? Como é que pode nós sermos perseguidos? Como é que pode nós sermos injustiçados? Não é assim? Não é? E aquela, a tendência dessa, essa lama, essa sujeira que é o mundo, você vai chegar e você vai ter momentos de perplexidade diante da tribulação que vem sobre nós. Jesus Cristo foi naqueles momentos ali que ele bebeu. Lá tem um versículo que fala assim, não, me deu a beber um vinho que atordoa. Passa de mim esse cálice. Mas ele tinha que beber aquele cálice. Conviver com o povo, raça, um povo incrédulo, um povo extremamente difícil. Ele tinha que conviver com tudo aquilo, passar por tudo aquilo, para quê? Para chegar lá à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Ou nós vamos ficar parados lá no primeiro montinho, né? Lembra da figura lá da gente, da apostila, que quando você se levanta para buscar Deus, o diabo se levanta contra você, não é assim? Para que você não cresça, para que você não prospere. E sendo que o poder de Deus se aperfeiçoa, é nesses momentos, nas horas difíceis, no momento de luta, de tribulação. O cristão, ele tem sempre na vida dele essas dificuldades. Por quê? Porque ele vive no mar de lama, ele vive num mundo de perversidade, de injustiça. Tudo que a gente vai fazer tem sujeira. Tudo que você vai fazer no mundo tem sujeira. Tem engano, tem mentira, tem falcatruas. A gente experimenta isso dentro de casa. A gente experimenta isso até no convívio das famílias. Amém? É esse a lama. É essa a coisa que nós temos que superar e passar por cima. Amém? Jó, ele ficou escandalizado. Lá no capítulo 30 de Jó, ele ficou escandalizado quando ele passava lá por um momento difícil. Ele atribuiu tudo a Deus. Ele quase acabou com Deus. De ódio, de raiva de Deus. Porque ele atribuía que Deus é que era o culpado daquilo que ele estava passando. Amém? Então lá na frente ele pega e fala: eu falei de coisas que eu não entendia, mas agora eu entendo. Mas depois que já falou muita bobagem, depois que já Então é normal que a gente tenha essas dificuldades. E o que Deus espera de nós é que a gente não pare de cavar, que a esperança nossa é romper todas as barreiras, todas as dificuldades, e chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Enquanto você, quando Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Por que chegou o reino de Deus? Porque eu expulso Satanás. Eu expulso Satanás. Enquanto nós fomos escravos, né? Enquanto nós fomos escravos do pecado, o pecado leva vantagem sobre nós. Mas vai chegar um momento, chegar um momento em que você vai expulsar Satanás. Amém? Satanás está levando vantagem na sua vida hoje? Bastante. Hã? Está levantando de goleada. Satanás tem levado vantagem na sua vida? Tem? É, ué. Mas vai chegar um momento em que você expulsa Satanás. Na sua vida, Lucilda. Não, não, eu estou falando sério, sério mesmo. Romanos. Ah. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Existe isso? Existe? Aonde? Não, aqui não. Aqui não. Aqui nós estamos com pauleira, né? Mas não tem lugar onde as pessoas querem ouvir coisa boa? A pessoa não fica satisfeita em ouvir? É não, Cidinho? Você só escuta coisa boa. Os tais não servem. Servem a ele mesmo. Ele mesmo. Não serve a Deus. Que a vontade de Deus é que todos cheguem, todos sejam salvos. E a salvação nossa é expulsar o demônio da nossa vida. 100%. A nossa salvação é limpar completamente a nossa água. É a nossa salvação. Amém? Porque se eu morresse hoje, tudo bem, mas eu corro o risco de tomar outro rumo, escandalizar. Bom, 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, tenho prazer, pois, em vós. E quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Versículo 20. Durma com os barulhos. E o Deus de paz esmagará em breve. O Deus de paz esmagará. Está tudo no em breve vai esmagar Satanás debaixo do seu pé. Não é do meu, não, é do seu. Você esmaga o seu Satanás, eu esmago o meu. Cada um esmaga o seu. Se você for esperar que eu esmague o meu e o seu, aí você vai dobrar meu trabalho. Amém? Cada um de nós tem o que ele precisa se livrar, a sua sujeira, aquilo que é o problema seu. É o problema seu. Tem uns que tem um problema com, né, com mulher, outro tem problema com homem, outro tem problema com nem homem nem mulher, tal. E assim vai indo. O outro é droga. O outro é dinheiro. E assim vai indo, gente. Ainda não resististe até o sangue. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Tá dando para ouvir aí atrás direitinho? Tá? Tá? Tá, Nilton? Tá, tá meio baixo. Tá meio baixo. Está meio baixo. Está meio baixo? Está doendo? Está meio baixo? Está não. Ótimo. É porque eu estou acostumado com outro sonho, aí eu fico gritando, né? ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Para quê? Para quê se nós já vencemos? Para quê se nós já acabamos? Não, meu filho, não acabou nada. Não acabou nada. Amém? Só está começando. Eu acredito que nós, ó, eu acredito até que não chegou ainda para nós o reino de Deus. Satanás ainda resista o diabo e ele fugirá de vós. Agora, por que que o diabo ainda leva vantagem sobre nós? Me ajuda. Por causa da sujeira, Ramiro. Por causa da tribulação. Porque tá difícil para nós. A ripa está subindo e descendo com muita violência. Muita dificuldade. Você sai de um problema e enfrenta o outro. Você sai de uma coisa e entra na outra. Não tem sido fácil. Amém? Mas Deus já tinha previsto, já estava bem claro isso, que os últimos dias, se Deus não abreviar, ninguém se salva. Por causa da quantidade de problemas. E nós, você quer o quê? Me fala o que você quer. O evangelho que a gente conhece é esse. O evangelho que eu conheço é esse. Todos os dias é o caminho da cruz. Né? A gente vai, às vezes, consegue deitar em paz. Deita em paz. Mas quando levanta, então não começa tudo? Não é assim? Não é? Amém? Pois é. E aí, como que você se reabastece? Como que você se enche de força? Como que você lava um pouco tudo aquilo? Não é buscando a Deus? Não é isso que você faz todo dia? Amém, Vitória? Não é, Vitória? Hã? É? Hoje já levanta cedo e liga pro Theo. Já levanta cedo, né? Por isso, gente, é que a gente descuida. Tá bom, tá bom. Então vamos comer uma pizza, né? Não? Aliviou? Vamos assar uma carne, não é assim? Tá tranquilo? Tá. Vamos inventar uma moda. E Jesus, quando estava tranquilo, o que ele ia fazer? É. Por quê? Jesus pensava assim: se eu bem conheço Satanás, ele só está armando um jeito de vir para cima de mim. Aí ele ia para o monte, ele ia buscar Deus, ele ia edificar para ele um tesouro no céu, ele ia arrumar um depósito, porque aí, meu filho, eu sei que amanhã eu vou precisar. Amanhã eu vou precisar. Agora, nós vamos para a festa, nós vamos para as coisas. Nós vamos, né? Não tem. A gente quer que os outros busquem Deus para nós. Não cava a sua cisterna. Que Deus busque Deus para você. Ninguém é capaz de fazer isso, não. Amém? Buscar a Deus, chegar na água limpa, significa buscar a Deus. Então, 2 Coríntios, Paulo fala aqui. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, perseguidos, no versículo 9. Versículo 10, trazendo sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Mas é uma coisa que o crente normalmente não quer, não. Quando isso começa a acontecer, ele acha que ele está pecando. Ele acha que é pecado. Porque normalmente o inimigo vai acusar ele de que ele está pecando em alguma coisa. Mas não é um pecado, é uma coisa normal na vida do cristão. Amém? É uma coisa normal na vida do cristão. Não é porque você está pecando. Você fala, meu Deus, o que, que eu fiz para Deus? Eu vejo isso muito. A gente vai ajudar as pessoas, né? Elas estão passando por dificuldade. A oração que a gente escuta da boca dela é essa. Eu não sei o que eu fiz para Deus, mas não sei o que eu fiz para Deus. Você é a própria desgraça. Entendeu? Eu não sei o que eu fiz para Deus. Para Deus fazer isso comigo. Nada dá certo para mim. Tudo que eu faço, não sei o quê. Oh, mas isso é um negócio que me irrita, tá? Me irrita. Não entendeu, não entendeu. Concorda? Não entendeu. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Quando você vê a perseguição vir, quando você vê, em vez de ficar murmurando, reclamando. Amém. Obrigado, Senhor, porque eu fui achado digno. É assim, mano. Obrigado, Senhor, porque eu fui achado digno. Eu já fiz essa oração muitas vezes. Não é murmurar, não é reclamar. Isso é falta de entendimento. Você tem mesmo é que recuar, porque você não entendeu a cruz, o caminho da cruz. Não aceita a cruz, não aceita. Como que Deus vai aperfeiçoar você? Como que Deus vai santificar você? Como que Deus vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés? Quem tem que vencer Satanás é nós, somos nós. É eu que preciso vencer. Jesus Cristo venceu. E eu também vou vencer. Amém? Ele venceu e eu vou vencer. Vocês concordam? Então, qual é o limite? Onde é que eu vou chegar? Até onde eu vou chegar? Não é? Por que que sai, né, e vai lá para... Por que que sai? Está no caminho. O caminho está ficando difícil. Ele sai e vai para um caminho largo e espaçoso. A tendência é sair do caminho e ir lá um caminho largo e espaçoso. Onde a carne não vai ser incomodada. Onde a pessoa não vai ser incomodada. Claro que o diabo não vai respeitar, não vai incomodar ninguém que está aqui, não. Deixa, meu filho, aí aquele... Mas aqui não, Suzana, aqui o trem. Aqui, meu caminho. Amém? Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5. Aliás, no capítulo 3. Aliás, é o 5, não é o 3, não. É o 5. Capítulo 5, versículo 1. Por quê?
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Então agora me explica, Renato, você vai me explicar esses dois versículos aí. Por que você deseja a habitação do céu? Você acha que uma pessoa que está lá na praia, lá no pôr de galinha, como é que chama? No pôr de galinha, como é que chama? Está lá no Cancún, sei lá, no Cancún, né? Ele vai querer a outra habitação? A habitação do céu? Vai? Não vai, gente. Que hora que você vai desejar a habitação do céu? Agora me seja franco. Os crentes querem a habitação do céu? Não quer a habitação do céu. E significa que você está satisfeito. Aonde? No Egito. Você está satisfeito no mundo. Você não quer sair de Sodoma. Para sair de Sodoma, os anjos tiveram que arrancar Ló de lá. Amém? Para entrar na arca, Noé teve que pegar a família dele e colocar lá dentro. Ou você quer a habitação do céu? A Vitina quer. Mas lá depois dos 80, né, Vitina? Lá, e a pessoa quer a habitação do céu mesmo. Habitação do céu. Daqui um pouquinho nós já vamos desejar a habitação do céu. Eu, Ramiro, né? Por quê? Porque... Hã? Como o Lucas está dizendo aqui, é o que nos resta. Mas, meu filho, Jesus com 30 anos, ele queria o céu. Amém? Eu vim para pôr fogo e eu anseio que isso esteja acontecendo. Olha, se deixar, todo mundo quer. Senhor, me abençoa. Senhor, cura minha dor de cabeça. Nenhuma dor de cabeça ele não aceita. E que se começar a doer muito, começa a maldizer, escandalizar. Não sei o que está acontecendo, não sei que mal que eu fiz para Deus. Porque a minha cabeça não para de doer. Os meus negócios não andam. Né? O fulano está me perseguindo. Não, aí a pessoa escandaliza. É sinal que você não quer, você não está querendo ainda o céu. Você ainda não sabe ainda o que, em quem você acredita, você ainda não sabe o que é que você quer. Não sabe. Vocês concordam? Né? Porque sabemos que se a nós... Então, ó, o mortal precisa ser absorvido pela vida. O natural tem que ser espiritual. Que enquanto nós estamos nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Nós ainda somos peregrinos na terra. Aí eu volto a dizer, é isso que você pensa, Iraci? Não. É isso que nós pensamos? E aí, o que vocês acham? Por que que você precisa cavar a cisterna? Por que que você precisa furar a cisterna? Porque você só vai entender realmente a hora que você chegar lá no fundo. A hora que você começar a perceber que a água e a terra não se mistura. A hora que você perceber que realmente, né, o barro não vai misturar com o ferro, a água é a água, a terra é a terra. Se nós não buscarmos, não vamos achar. Infelizmente, é desse jeito. E aí vem a época difícil, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o dinheiro, gente. O dinheiro, quem gosta de dinheiro aqui? Quem sofre, sofre por causa do dinheiro. E a gente sofre por causa do dinheiro. Escravos do dinheiro. O que que é o dinheiro? O que que é o dinheiro? Tem feito você sofrer na doença. E parece que a gente acostumou, né? Acostumou. A gente não se esforça para poder se ver livre do dinheiro. E o dinheiro é o quê? E não é só isso, o dinheiro não é só isso. O dinheiro é um Deus, é um Deus. É a personificação do mal. A razão de tudo na terra de ruim é o dinheiro. É a personificação do mal. Ele judia com a gente, judia com a gente. Maltrata. E parece que a gente não atribui a ele a culpa, não atribui. A gente atribui a falta dele, né? A gente, não é não? Né, Cida? A falta dele. Eu falei, eu estou sofrendo porque está pouco. Eu estou sofrendo porque eu precisava demais. Engraçado. Você viu tanto que nós temos pouco entendimento? Evitaria muito sofrimento, muita tribulação, se nós conseguíssemos libertar o dinheiro. Sabemos que essa nossa casa terrestre, desse tabernáculo que fizeram, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quem quer essa casa no céu? Quem quer essa casa no céu? Né? Eu vejo mesmo tanto que a gente é doido por ela. Né? Eu vejo tanto que você fala nela. Fala dela, né não, filho? Essa casa, esse edifício que está sendo feito para nós no céu. Nós estamos doidos para ir para lá, não estamos? Nós estamos edificando lá, nós estamos construindo lá. Nós estamos colocando tudo lá, porque é para lá que nós vamos, não é assim? Hã? Mas, gente, então é por isso que a gente sofre. Quando é que nós vamos entender diferente? Cavando a cisterna. Cavando a cisterna. Furando a nossa cisterna. Para você entender essas coisas. E não é só entender. É viver. Porque você só vai desejar o céu. Você só vai desejar o céu quando a terra. O povo só quis sair do Egito quando o Egito se tornou um lugar indesejável. O apóstolo Paulo, ele quando começou realmente a ter vontade de ir embora, é porque a terra não tinha mais lugar para ele. Né? Vai ser difícil para nós, não vai? Está ficando difícil para nós? Está ficando difícil para nós. Por isso que realmente são poucos. Poucos. Mas o Evangelho não é isso, não? Não é isso, não? A pessoa chegou lá para Jesus e falou: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu faço isso, eu faço aquilo, amo o próximo a mim mesmo. O que mais que ele falou? Honro meu pai, minha mãe. O que mais? Não cobiço mulher de ninguém, fecho os olhos, tal, etc. O que mais? Aí, o que é que jogou ele lá no chão? Quando ele falou para ele, né? Vai, então, faz uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres, terás um tesouro no céu. Amém? E aí, todos? Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. A gente vê isso aqui nitidamente. Irmão, levantamos cedo para a academia, desejando mortificar a carne. Entendeu? Irmão, levanta cedo, faz um sacrifício danado, desejando a mortificação da carne, não é não? O aperfeiçoamento lá. Não é não, Cidinho? Então o céu está ficando mais distante ou mais próximo? Solução. Solução? Cavar o poço, meu filho. Cava o poço. A hora que você entrar em contato com a água, cava o poço, porque quando você começar a entrar em contato com a água, você vai ver a sujeira. Aí você vai ver a sujeira. Não é verdade? Vai falar, você. Dá o microfone ali para a Virgínia.
É que eu não queria falar, não. Queria só que o senhor explicasse isso aí. É, quando a gente chegar, entrar em contato com a água, aí é que nós vamos ver a sujeira. É, nós já estamos, pela palavra que nós temos ouvido, nós já estamos em contato com a água. Porque a gente já tem visto a sujeira, né?
Médio, né? Médio.
Médio. Mais ou menos.
Deus falou assim: nos últimos dias haveria luz. Então nós estamos aí em contato com a aguinha, mas uma aguinha assim muito devagar. Uma água bem devagar. Bem devagar. Uma luz que só não apagou ainda pela misericórdia de Deus. Pode ter certeza. Amém? Pode ter certeza. A terra, ela está sendo tomada pelas trevas. Tomada pelas trevas. Vai cumprir exatamente o que está escrito. Amém? Porque se falar, Virgínia, se eu falar para você que nós estamos em contato, nós temos, eu estaria mentindo, eu creio. É muito pouco o que a gente tem. É muito pouco. Amém? Se você acha que o católico, o assembleiano, o batista, o presbiteriano, etc., se você acha que tem pouco, e você acha que nós temos muito, a diferença nossa para um católico é muito pequena, ou não? Ou não tem diferença?
Eu acho que tem muita diferença, irmão. Assim, o que
Amém?
A gente ouve aqui, o que a gente
ouve... A diferença... Se você pensar bem, você não é, tem muita diferença, senão, Virgínia.
Eu penso assim, no comportamento pode ser que não, mas no entendimento, às vezes a igreja não tem o comportamento que deveria ter.
Pois é, mas se ela não tem o comportamento...
Mas e o entendimento?
É, se ela não tem, quer dizer, se a luz que há em ti... Você pega a Lucilda, põe a Lucilda de um lado e um assembleando do outro. Aí a Lucilda vai dizer para o assembleando o quê, Lucilda? Então, não tem. É, mas assim, se você colocar, um vai dizer pro outro o quê? Que Jesus Cristo é Deus. O católico, mas se a luz que há em ti for trevas, não é assim? Porque Jesus fazia diferença com os demais. Jesus fazia diferença com os demais. A luz brilhou em Jesus intensamente. E eu pergunto, a luz que há em ti, é muito pouco, é muito pouquinho. Não tem, não faz diferença nenhuma entre nós. Você concorda? Não concorda, por exemplo, graças a Deus que, como a Virgínia está falando, a gente percebe que há uma diferençazinha. Há uma diferença assim. Mas você... Eu acho que um... A gente corre atrás do dinheiro igual os outros. A gente é... igual os outros. Cada um atrás do seu interesse. Cada um atrás do seu interesse. Fazendo a sua vontade, etc. Correndo atrás dos seus negócios. Eu não vejo, sinceramente, não vejo muita diferença, não. Ou tem? O que mais, Virgínia?
Por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação do céu. Eu vivo isso aqui, irmão. Sim.
Amém.
Eu desejo ser, mesmo que eu tenha medo de ter dor de cabeça, ir para o hospital, passar a dor, mesmo assim, no meu interior, o meu espírito geme, desejando a habitação do céu.
Amém. Por que a Virgínia já está sentindo isso?
Porque eu estou chegando aos 70, mas não. Já muito antes.
Não é porque está chegando. Não é só isso, Virgínia. Não é só isso. Ela já comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Ela já passou por situações diversas na sua vida, etc. tal, e foi superando. Ela está cavando a sua cisterna e ela está entrando realmente em contato com a verdade. Ela vai se aproximando da verdade. Ela vai entendendo que realmente ela tem os pais sofrendo, doentes, filhos passando às vezes por dificuldades, né? Problemas que houve com o marido. Eu conheço a vida da Virgínia desde muito tempo. Amém? Então, por isso que ela se sente dessa forma, como ela está falando. Nós estamos falando de um modo geral aqui, de um modo geral, mostrando de um modo geral que realmente Senão, o que vai acontecer? Essa geração que está chegando agora, esses meninos que estão chegando agora, não tem o menor entendimento do que seja uma vida cristã. E que a luz tem que realmente brilhar. Nós temos que ser o sal, tem que ter diferença, né? Lá, nós já pregamos isso lá atrás. Nós já pregamos isso lá atrás, Virginia. Tem algum lugar na Bíblia que fala dessa diferença? Aonde? Aonde? Eu vejo, onde é que está? Aí, está aqui, ó. Um dos últimos versículos do Velho Testamento. Veja bem, nós falamos lá que nós iríamos ser este povo. Nós iríamos ser este povo. Pega lá a apostila, você vai ver. Nós iríamos ser este povo. Nós queríamos ser este povo, né? Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Tem hora que eu fico triste comigo mesmo. Eu falo, não é possível que nessa altura eu ainda me sujeito a certas coisas. Amém? Capítulo 4, aí no começo, versículo 1. E eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir se abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Serão como a palha. Tem lá no Novo Testamento, o grão, né? O trigo, não herdará com a... Né? E vice-versa. A palha não herda com o trigo, assim, e nem o trigo vai acompanhar a palha. Todos os soberbos e todos que cometem iniquidade, todos os que cometem impiedade, todos os que cometem iniquidade. Aí, esses dias para trás, eu estava falando lá na Síria, explicando para a Síria o que é. É iniquidade. Impiedade. todos os soberbos. O sofrimento, a tribulação, Paulo fala: Deus me deu um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Os problemas ajudam a abater a soberba. Porque o que é soberba? Se o seu negócio, Luiz, for só 100%, é um perigo. Se as coisas, aí vem as lutas, as tribulações, o poder de Deus se aperfeiçoa é ali nas horas das lutas, das tribulações. Como é, Nayane, que você vai reagir? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Como que você vai reagir diante daquele problema? Como que você vai reagir diante da perseguição? Como que você vai reagir diante da tribulação? As provações, os filhos de Deus serão provados, testados. Amém? Soberbo. Então, como eu falei aqui, né, para que você não se ensoberbeça, que senão é um perigo. E a soberba, Deus fala, né? Todos os soberbos, todos os que cometem iniquidade, todos que cometem impiedade. O que é impiedade? Ajuda aí, Shirley. Hã, Shirley? Cadê o Magrão? Tá aí, não, Magrão, tá? Hã? O que é impiedade? O quê? A impiedade é a falta de piedade, né? A falta de piedade. Mais ou menos isso aqui. E a iniquidade? Equidade. A impiedade, a iniquidade é o contrário da equidade. E o que é equidade? Impiedade, isso aqui, ó, a equidade, respeitar o direito dos outros. Hã? É isso aí. Você tirou da onde? Pois é, está escrito ali. Como eu falei aqui, a respeitar o direito dos outros. É uma disposição, é uma coisa normal na vida do cristão. De qualquer coisa que existe entre ele e outra pessoa, a primeira coisa dele é preferir o direito dos outros. Preferir primeiro resolver o problema do outro, em detrimento do seu. Não é assim que a gente vê aqui? Saiu aqui, filho. Sumiu aqui. Hã? Mas aí, você falando aí dá. Então, quando tem uma coisa suja, a gente só pensa na gente. E não pensa nos outros, não pensa em resolver o problema do outro. Então, a iniquidade é um negócio que ainda existe muito no nosso meio. Porque se você resolver o seu, o outro resolveu o dele, o outro resolveu o dele, fica todo mundo quietinho. É como se a água estivesse mascarando a sujeira. Aí quando você pisa, o trem movimenta. Então é isso, tem que cavar a sua cisterna, buscar Deus para poder chegar a entender que essas coisas precisam sair da nossa vida. Porque quem? O ímpio não vai herdar o reino de Deus, o soberbo não vai herdar o reino de Deus, o iníquo não vai herdar o reino de Deus. E as coisas vão acontecendo no mundo, e quando você menos espera, você se tornou. Quando você menos espera, aí nós vamos chegar lá onde o apóstolo Paulo, né, chegou e falou: meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu que eu faço. Maldito o homem que sou, tal, etc. E aí então, a gente se vê na obrigação de buscar a Deus, Senhor, e agora? Aí ele vai dizer para você, Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. Deus vai dizer para você, né? Busca, é a si mesmo, amém? Ora, lê, né? Jesus Cristo nos dias da sua carne fez orações e súplicas, etc. Jesus fez orações e súplicas, porque nós não podemos ver só nós temos que ver é a igreja, é o povo de Deus, amém? A gente tem que, nós não podemos ser, a igreja nunca vai poder ser, ela nunca vai poder ser assim. Tudo isso já foi pregado. Aí você fica lá no seu cantinho, vivendo lá no seu cantinho e tal. O galho está fora da árvore. Ele não está participando da vida da árvore. E cada um, se for resolver levar a sua vida, eu não tenho nada a ver com a vida do Paulo Júnior, eu não tenho nada a ver com a vida do Gabriel. Eu começo a levar a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Quando na realidade Deus alimenta, o tronco alimenta os galhos, mas você pode ter certeza que um galho está sempre ajudando. Está sempre ajudando. Porque você vai ver que às vezes o seu problema é menor do que o do outro. E o que eu quero para mim, o que eu começo a desejar para os outros, o que eu quero para mim, é assim que edifica a igreja. Amém? É assim que edifica a igreja. Né? Nós temos feito muita coisa. Presta atenção, como a de Virgínia falou, nós temos feito muita coisa, nós temos trabalhado muito, mas o medo meu, o receio meu, Virgínia, é de que a gente canse fazer o bem, a gente pare e não prossiga. Amém? Amém. Deus falou conosco? Deus falou conosco? Aí depois nós vamos, eu ia falar mais coisas, mas o tempo já passou. Depois a gente vai falar mais. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Não para não. Não para não. Continua cavando. Porque o limite é a perfeição. O limite é santificação. O limite é Deus. Eu e o Pai somos um. É aí que eu tenho que parar. Eu tenho que parar aonde? Aonde eu possa dizer: não sou eu, é Cristo em mim. Eu e o Pai somos um. Combati, tal, etc. Paulo falou: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Você tem sentido essa dor? Você tem gerado? Amém? A hora que você começar a sentir isso, sua vida muda. A sua vida começa a mudar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós, onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida? Onde iremos nós se só o Senhor nos fala a verdade? E a verdade que nos liberta é a verdade que chama a nossa atenção, é a verdade que nos convida, que nos estimula a ir até Deus, a chegar até Deus. Por isso, Jesus, nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos aqui na esperança de que o Senhor fale realmente conosco o que tiver que ser falado. Que nós busquemos ao Senhor nos dias mais difíceis que a humanidade tem vivido, nas horas mais difíceis que o mundo tem passado, onde as trevas tomam conta, perturbam os habitantes da terra, afligem os cansados, oprimidos, impedindo muitas vezes o nosso entendimento perfeito. Tirando os nossos pés do caminho, nos fazendo, Pai, sentir cansados, desanimados, desmotivados, mesmo sabendo que o nosso limite é Deus, mesmo sabendo que o Senhor nos convida à perfeição. E é para lá que nós queremos caminhar. Renova, Deus, então, a nossa fé. Renova, Deus, o nosso entendimento. Mostra que nós ainda temos o que caminhar, que nós ainda temos o que fazer, que nós ainda podemos amar o Senhor muito mais, que nós ainda podemos abraçá-lo muito mais, que nós ainda, Pai, podemos desejá-lo como nós desejamos o ouro e a prata, quanto nós queremos, nós podemos querer o Senhor muito mais. Por isso, Jesus, louvamos ao Senhor. Pedimos, Pai, por amor do Teu nome, que o Senhor não se canse ao nosso respeito, que o Senhor não retire de nós a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, amém. Amém.
Continuar a crer e a confiar. meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tem o meu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim.
Amém.
Os teus caminhos.
Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde. Cavem a sua eterna. Amém? Eu tenho certeza que você vai se sentir cada vez melhor.